Quinta-feira, 3 de abril de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as informações que acabaram modificando as cotações dos principais produtos agrícolas. Veja os destaques de hoje.
Arroba tem nova alta em São Paulo, tanto para boi comum quanto para boi China. Petróleo em queda afeta negócios do açúcar e cotações caem no mercado internacional. Receio de que as tarifas recíprocas encareçam ainda mais o café e limitem demanda faz cotações recuarem em Nova York. Milho em Chicago tem fechamento misto, enquanto B3 recua mais de 1%. Queda do petróleo e receio com tarifaço faz soja despencar em Chicago.
E a quinta-feira foi de alta para a arroba do boi gordo nas praças paulistas. A oferta de animais diminuiu e a cotação acabou subindo aí R$ 3,00, tanto para o boi comum quanto para o boi China. O boi gordo chegou aos R$ 320 nas praças de Araçatuba e Barretos e o boi China passou a valer R$ 323 por arroba. Para as fêmeas, alta registrada aí para vaca gorda, R$ 2,00 de elevação na cotação. As escalas Jabate estão em média para 7 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 14 registraram alta e 2 tiveram recuo nas cotações. As quedas ocorreram em Alagoas e também no oeste do Rio Grande do Sul. Vamos ver algumas praças que tiveram alta nas cotações de hoje. Goiânia, Goiás, R$ 305,00, uma valorização de R$ 5,00 em relação ao fechamento de ontem. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 315,00, também em alta. E Norte do Mato Grosso, R$ 312,00, cotação subindo por lá também. O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia teria notificado o governo brasileiro sobre a identificação de 4 casos de ivermectina encontrada em lotes de carne bovina do Brasil. Pouco mais de 101 toneladas de produtos acabou sendo barrada no terminal de contêiner de São Petersburgo em dezembro do ano passado e janeiro deste ano. As unidades notificadas estão em Tocantins, São Paulo e Minas Gerais. Nossa produção pediu mais detalhes sobre o caso ao Ministério da Agricultura e a gente está aguardando aí o posicionamento. Vamos ver como ficaram as negociações na B3, mercado futuro aqui no Brasil para o boi gordo. Para abril, R$ 327,00, uma alta de 0,18%. Para maio, R$ 326,50, subindo 0,74%. E olha o junho, R$ 330,00, uma alta de 0,75%. Dia positivo, portanto, para as cotações do boi gordo na B3. E no programa Pecuária e Mercado desta quinta-feira, eu conversei com o Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, sobre a nova taxa de 10% confirmada ontem para as exportações brasileiras aos Estados Unidos. Ainda existem muitas dúvidas sobre a nova tarifa, principalmente sobre a cobrança sobre a carne brasileira. Afinal, o Brasil já paga uma taxa já de 26,4% para a carne exportada fora da cota, que hoje é liberada para vários países, inclusive aqui para a gente. Mas mesmo na pior das condições, a carne brasileira seguiria competitiva. Veja detalhes das contas trazidas aí pelo Ronald Macuco.
Não vejo de imediato nada para se preocupar, porque o americano tem um arroba hoje próximo a 107, 108 dólares. Quando você olha para uma arroba brasileira, 55, 56 dólares. Quando você olha no interior do Brasil, a gente tem volume para ser exportado e os americanos vivem um ciclo totalmente diferente do brasileiro. Mas vamos trabalhar aqui com o extremo, tá bom, Fabiano? Vamos trabalhar com o extremo. Imagine, vamos fazer uma conta um pouco melhor aqui. Imagine que a nossa arroba é uma arroba de R$ 320 dividido pelo dólar de 5,65. Agora é 5,60, mas vamos dividir a 5,65. Nós estamos falando de uma arroba em dólar brasileira, 56 dólares. 56 dólares, se eu coloco 37% em cima, nós estamos acrescentando aqui uma arroba para exportação americana na casa dos 77 dólares a arroba, tá bom, Alexandre? Opa, arroba americana é uma arroba próxima a 106, 107. Então, ainda assim, Acreditamos que a exportação deva continuar firme para sul-americano e crescendo no ano 2025, não por fator de taxação, nada nesse sentido, pela demanda interna em sul-americano por carne nesse momento.
Agora, o mercado do açúcar. Os preços do açúcar tiveram novas baixas nas bolsas internacionais. Em Nova York, a queda foi mais de 2%, e em Londres, a baixa ficou em torno de 1%. As cotações sentiram a queda brusca do petróleo, que perdeu hoje quase 7% ao longo das negociações dessa quinta-feira. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que a queda nos preços do petróleo bruto faz com que os valores do etanol também reduzam. Com o etanol desvalorizado, as usinas no mundo se veem estimuladas a mudar seu mix de produção, seu mix de moagem de cana, para a produção de açúcar em vez de etanol. Com isso, aumenta a oferta de açúcar no mundo. É claro que isso não acontece do dia para a noite, mas o mercado se antecipa às informações e, por isso, o resultado é um dia negativo para os preços. Vamos ver como estão ou como finalizaram as negociações lá na Bolsa de Nova York. Para o maio, 19,11 centavos de dólar por libra peso, uma perda aí de 48 pontos. Para o julho, 18,97, perdendo 42 pontos. E o outubro, 19,17 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 39 pontos. A gente tem também o açúcar lá em Londres. Vamos ver como encerrar as negociações, quedas importantes também por lá. Maio, 543 e 80 dólares por tonelada, uma queda de 910 pontos. Agosto, 533,60, queda de 920 pontos. E outubro, 529,40 dólares por tonelada, uma queda de 840 pontos. Agora o mercado do café. O mercado do café fechou no vermelho na Bolsa de Nova York, acompanhando aí a queda generalizada registrada aí pelas commodities agrícolas, refletindo o mercado pressionado pelo anúncio de tarifas recíprocas feitas pelo presidente Donald Trump. Segundo informações da Reuters, os investidores estão preocupados que as novas taxas impostas encareçam ainda mais a aquisição do café e prejudiquem a demanda que acontece aí pelo maior consumidor mundial desses produtos, que é os Estados Unidos. Os maiores produtores de robusta, Vietnã e Indonésia também foram alvos de tarifas de 46 e 32%, respectivamente. Já o Brasil, maior produtor de arábica, foi alvo de tarifas de 10% para os seus produtos. O portal internacional da Bloomberg destaca que essa tarifa ameaça interromper um fluxo internacional do café e que pode afetar os preços também. Vamos ver as cotações em Nova York, começando com queda de 360 pontos para maio, a 3 dólares e 85 por libra peso, ou 385 centavos de dólar por libra peso. Para julho, 3 dólares e 81 por libra peso, uma queda de 365 pontos. Setembro, 3 dólares e 77, uma queda de 380 pontos. Vamos ver Londres, como encerraram as negociações por lá. Quedas também na Bolsa de Londres, maio 5.371 dólares por tonelada, perda de 5 pontos. Julho perdeu um pouco mais, aliás, o maio teve alta de 5 pontos, mas o julho perdeu 12 pontos a 5.388 dólares por tonelada. Setembro, 5.327 dólares por tonelada, uma queda de 43 pontos. Já aproveitando para ver o que aconteceu nas praças comercializadoras pelo Brasil, acabaram acompanhando a movimentação lá de Nova York e fecharam com queda. Guaxupé, aqui no sul de Minas, R$ 2.536 por saca de 60 quilos, uma queda de 1,93%. Machado, também no sul de Minas, R$ 2.470 por saca de 60 quilos, 3,14% de recuo. E Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.600, uma queda de 1,89%. Muito bem, agora o mercado do milho. O mercado do milho na Bolsa de Chicago fechou o dia em campo misto e se destacou entre as commodities agrícolas nessa quinta-feira, depois de um dia de baixas generalizadas. Segundo a Agroinvest, o mercado encontrou suporte nas expectativas positivas com as exportações americanas para México e Canadá. Vamos ver como ficaram as cotações lá na Bolsa de Chicago. Primeiro vencimento negativo, queda de 0,25 a 4,57 dólares por bushel. O vencimento julho teve alta também pequena, de 0,25 a 4,65 dólares por bushel. E o setembro, 4,39 dólares por bushel. No caso de setembro, uma queda aí de 1,75%. Portanto, o mercado sem uma direção definida lá na Bolsa de Chicago. Já na B3, os preços chegaram a trabalhar em alta ao longo do dia, mas diante da expectativa de uma demanda maior pelo milho do Brasil por conta das tarifas de Trump, isso motivou o movimento de alta, mas esse movimento voltou atrás e perdeu força, acabou concluindo aí um dia negativo para os preços lá do milho na Bolsa aqui em São Paulo, na B3. O dólar em queda ajudou a acelerar aí as perdas do mercado futuro brasileiro. Vamos ver então o que aconteceu na B3 com os preços. Para maio, R$ 76,62, uma queda de 0,85%. Para julho, R$ 71,60, queda de 1,51%. Para setembro, R$ 70,90, queda de 1,38%. Muito bem, vamos agora ao mercado da soja. Mais uma vez, petróleo influenciando as quedas das commodities. Os futuros da soja em Chicago literalmente despencaram nessa quinta-feira. A baixa muito intensa do petróleo acabou pressionando o óleo de soja, que hoje caiu quase 3% em Chicago. O grão também acaba sendo puxado para baixo na carona aí dos derivados, em especial do óleo. Mas não é só isso, não. O mercado também repercute o temor de que China e União Europeia adotem medidas retaliatórias contra os Estados Unidos, segundo informações da Agroinvest. A soja é um produto que pode entrar nessa briga e uma redução da demanda americana imediatamente reflete nos preços do grão em Chicago. Vamos ver então como fecharam as negociações por lá. Olha aí, quedas importantes em torno dos 18 pontos nos principais vencimentos. Maio fechou a 10 dólares e 11 centes por bushel, queda de 18 pontos. Julho, 10 dólares e 26 centes por bushel, queda de 18 pontos mais 75. A mesma queda foi verificada para o agosto, com negócios a 10 dólares e 24 centes por bushel. Aqui no Brasil, os preços da soja nos portos tiveram bastante volatilidade nessa quinta-feira, mas acabaram fechando em baixa, acompanhando essas perdas fortes lá na Bolsa de Chicago e também a queda do dólar. Veja a análise do Gabriel Souza, da Grão Direto, ao Notícias Agrícolas.
A gente for analisar, né, os próximos meses, aí, maio girando na faixa de R$ 130,00 também, R$ 131,00 em alguns momentos, né, durante esse decorrer do dia. Aí junho já salta um pouco mais, já vai para a faixa de 133, beirando 134. Fevereiro, né? Fevereiro e março de 2025 já está numa faixa acima de R$ 134. Então, né, basicamente o mercado está se alocando, né? São valores próximos, são valores inferiores ao dia de ontem, né? O que foi precificado ontem, mas ainda são próximos. Então, mesmo com uma queda expressiva, né, em Chicago, das cotações de soja, mesmo com uma queda de dólar, né, que acaba pressionando também a nossa formação de preço aqui, os prêmios acabaram dançando ali durante o dia para tentar trazer uma estabilidade, para tentar destravar negócio. Hoje pode não ter sido um dia tão bom, né, de comercialização por conta de como foi esse decorrer, principalmente da parte da manhã, porém creio que amanhã possa vir alguma coisa que em alguns momentos pode ser favorável sim para acabar tendo um volume específico de comercialização. E durante a semana acho que vai ter uma aderência um pouco maior, né? Depois a gente tem logo em seguida, né, um SGA para trazer essa questão de oferta e demanda, como é que vai ser, se eles vão ser mais pé no chão ou se vão extrapolar alguma coisa. Então acho que vai envolver muita coisa, mas o produtor precisa se atentar, deslocar, como a gente sempre fala, né? Parar de olhar um pouco de preço, começar um pouco de margem, né? Ver o que ele está lucrando em cima da sua produção de verdade, sem olhar só o cifrão no final.
E no mercado financeiro, destaque para o dólar encerrando em queda nesta quinta-feira. Você vê aí na tela R$ 5,63, uma queda até importante de 1,23%. O dólar atingiu o menor valor do ano até agora. Esse também é o menor patamar desde outubro do ano passado, quando fechou a R$ 5,58. As atenções dos investidores ficaram voltadas às novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essas tarifas foram anunciadas como uma cobrança recíproca dos Estados Unidos aos países que taxam produtos norte-americanos. A desvalorização da moeda norte-americana em relação ao real acompanhou o enfraquecimento do dólar visto a nível global. O índice dólar, o índice que mede aí o desempenho do dólar em relação às principais moedas do mundo, também teve um dia de queda, uma queda de 1,5%. Muito bem, com essas informações encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que amanhã a gente volta, o último dia da semana, para trazer todas as informações de fechamento do mercado e, claro, com as notícias que influenciaram nesse fechamento. Para você que quer saber mais, para você que quer se informar melhor, não deixe de acessar o Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!